Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas.
Boa tarde. Candidato da CDU à Câmara acusa na ERTS alguns agentes políticos de falta de valores. Bruno Graça referia-se ao acordo entre PS e independentes às autárquicas. Município de Tomar quer soluções hoteleiras para o convento e estalagem de Santa Iria. EPAL compromete-se a realizar análises mais aprofundadas à qualidade da água captada em Castelo de Mote.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta quarta-feira, dia 6 de setembro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste das regiões centro e sul. Vamos ter vento fraco a moderado, nas terras altas o vento vai ser moderado a forte. Vamos ter também pequena subida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje são de Tomar, com máxima de 37 graus, Quanto às capitais de distrito à nossa volta, vamos ter 36 de máxima para Castelo Branco e também para Santarém, 35 para Porto Alegre, 32 para Coimbra, 31 para Lisboa e 28 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora. Jornal Alargado. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Bruno Graça, o candidato à Câmara de Tomar nas autárquicas de 1 de outubro, esteve na Hertz, onde fez o balanço de 4 anos de participação como vereador no Executivo Nabantino, em coligação com o PS, e dos objetivos da coligação nestas eleições que se avizinham. Depois de abordar aspectos como a intervenção no mercado municipal, nos cemitérios e também nos serviços municipalizados de água e saneamento, Bruno Graça referiu a ver obra feita. O candidato abordou também alguns dos aspectos da colaboração da CDU na coligação com o PS, para referir que houve momentos de maior dificuldade, caso dos dois primeiros anos do mandato, e também os grandes desafios que se transformaram, entretanto, em grandes resultados.
Vou dizer que quem ganhou a Câmara foi o PS. Portanto, quem tinha capacidade, e então nos dois primeiros anos, em que o Sr. Presidente, portanto, trabalhou muito de perto e muito em articulação com o seu chefe de gabinete da altura, aí as coisas eram muito mais complicadas. Portanto, aí tinha que haver muito mais persistência, muito mais discussão, muito mais... pronto, mas nós achámos que isso valia a pena, que isso teria resultados para o Conselho. E a avaliação que a gente faz agora no final do mandato é que valeu a pena esta nossa persistência, esta nossa paciência e esta nossa intervenção. Mas e as pessoas lá dentro também começaram, quer dizer, inicialmente o poder era efetivamente, exclusivamente, praticamente do PS. Nós efetivamente estávamos ali, mas éramos um parente pobre, não é? Que ainda por cima tinha ficado com os mercados e feiras. Pronto, e o viveiro, tinha ficado aí com umas coisas, e mais a quinta de marmelada, a horda de marmelades, a quinta de marmelades, que até servia às vezes de chacota do PSD para falar disso. Mas nós, quando nos deram esses exploros, essas competências, dissemos também ao PS: vocês estão-nos a dar competências, porque ele não escolheu. A gente disse: nós aceitamos aquilo que vocês nos quiserem dar. Mas dissemos, quando eles nos disseram o que é que estavam a propor que a gente assumisse, estão-nos a dar realmente aquilo que pode queimar, mas vamos ver que às vezes os grandes desafios transformam-se em grandes sucessos, e eu penso que foi isso que aconteceu. Foi grandes desafios que nos foram dados para as mãos, muito difícil trabalhar com pessoas que não eram fáceis, como vocês sabem, mas o sucesso apareceu, e hoje penso que ninguém tem dúvidas, independentemente de gostar ou não gostar do vereador da CDU, o seu feitio, pela sua maneira de ser, por ser antipático, por ser essas coisas todas, mas ninguém tem dúvidas, penso que ninguém põe em dúvida a seriedade, a competência e o trabalho que foi desenvolvido pela CDU neste Executivo, mesmo as pessoas que não são da CDU.
Bruno Graça referiu-se também ao acordo entre o PS e os independentes para as autárquicas, repetindo aquilo que já tinha dito noutras ocasiões. O vereador, sempre comedido nas palavras, referiu que o acordo mostra a falta de valores que alguns agentes políticos têm.
Penso que este acordo está a mostrar a falta de valores que alguns agentes políticos têm, e digamos, e que trazem, e que arrastam a política, digamos, e que trazem para a política aquilo que as pessoas mais não gostam de ver na política. É óbvio que não parece que seja uma coisa correta ou uma coisa, digamos, coerente, para não dizer outras palavras, não quero estar aqui, enfim, com grandes palavras que possam ser interpretadas como ofensivas, mas no mínimo coerente, que uma força política e um político que em novembro de 2016 apresenta propostas, primeiro uma, para as reuniões passarem a ser semanais, sabendo o que é que isso implicava em termos de funcionamento da máquina, porque ela esteve, portanto sabia o que é que isso ia, o que é que complicações é que isso ia trazer à máquina para o funcionamento normal. Depois, na semana seguinte, apresenta uma proposta para retirar a competência à Presidente porque era incompetente, e depois, passado 6 meses, é o seu mandatário e provavelmente vai ter outros cargos políticos a seguir às eleições. Pelo menos tudo se perfila como se viu assim, nos últimos dias ou nas últimas horas. Portanto, eu penso que este acordo político, as pessoas, não fomos nós que fomos traídos. Eu penso que quem foi traído foram os cidadãos. Os cidadãos é que foram traídos. Foram traídos, se calhar, dos dois lados. Uns porque, se calhar, o PS, porque, se calhar, pensou só, vamos somar votos para ver se a gente deu uma maioria. Eu penso que não vão somar votos. Vão subtrair votos. O outro para sobreviver, para a sua sobrevivência política, não tendo grandes hipóteses e sabendo que não ia ganhar eleições e que provavelmente o seu tempo de política, por todo o seu percurso e por aquilo que tinha-se passado neste mandato, estava terminado, agiu da maneira de criar uma maneira de sobrevivência política.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar pretende incentivar a criação de novas unidades hoteleiras que satisfaçam o aumento da procura, mais ainda neste ano em que o fluxo turístico na cidade tem sido visivelmente superior. Numa nota de imprensa enviada para a Hertz, a autarquia refere que tem estado a trabalhar de forma a apresentar propostas para a resolução de duas situações em aberto em espaços sobre a alçada da edilidade. Refira-se que as propostas foram apresentadas e aprovadas na reunião de Câmara, seguindo agora para a Assembleia Municipal, onde devem ser discutidas na sessão do próximo dia 11 de setembro. Uma delas é o processo da alienação do convento de Santa Iria e do ex-colégio feminino para fins hoteleiros. Outro espaço em consideração é a estalagem de Santa Iria. No texto, o município refere que, num e noutro caso, terão de ser avaliados e votados documentos do suporte da decisão, tais como um caderno de encargos e outras peças processuais em que baseará a opção a tomar, de forma a garantir a plena e rentável utilização dos espaços em causa, tanto para o município quanto para hipotéticos investidores. Com o aproveitamento em pleno para fins hoteleiros destes dois espaços, que possuem ambos uma localização privilegiada dentro de Tomar, será possível melhorar de forma qualitativa, refere o Executivo, e quantitativa também a oferta da cidade, cada vez mais bem cotada como destino turístico de excelência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na semana passada realizou-se uma reunião dos municípios que confinam com a Albufeira do Castelo de Bode e reunião essa que contou com a presença da EPAL no sentido de levar a cabo a análise de medidas a colocar em prática para garantir a qualidade da água da Albufeira de Castelo de Bode face ao previsível arrastamento pelas chuvas das cinzas para a Albufeira e que, recorde-se, resultaram dos grandes incêndios que afetaram vários concelhos na região recentemente. Anabela Freitas, a Presidente de Câmara de Tomar, fez o balanço da reunião de que resulta, desde já, o compromisso por parte da EPAL em realizar análises mais aprofundadas à qualidade da água captada em Castelo de Bode.
A reunião decorreu que a EPAL vai, e já começou, aumentar a frequência com que faz as análises normais, vai acrescentar àquelas que são as análises normais mais uma bateria de análises, nomeadamente de dioxinas, a exemplo do que já aconteceu nos incêndios, dizem eles, 2003, 2004 e 2005, e portanto vão aumentar, vão acrescentar àquilo que é a bateria de análises normais, vão acrescentar mais esta bateria de análises e que portanto, vai ser ao longo de todo o rio, o Zêzere, que vão introduzir mais pontos para análise, sendo que, no nosso caso, os dois pontos de análise serão em Val Roxo e na Ribeira Fria. No caso do Conselho de Tomar, vão ser nestes dois, que são precisamente os últimos que estão antes da captação da água. E, portanto, todos os outros vão ser a montante e que abrange aqui vários concelhos. De qualquer das formas, também foi lançado o desafio à EPAL e que eles aceitaram, porque toda esta zona que foi abrangida pelos incêndios encontra-se essencialmente em POAC, e o POAC, por exemplo, não permite que haja agora a limpeza das árvores que tenham ardido, não permite que se faça nada disso e, portanto, entre os vários municípios que estávamos nessa reunião, criar um grupo de trabalho, apresentarmos projetos, independentemente de ser POAC ou não, com o que é que devemos de fazer, nomeadamente para a estabilização pós-incêndio. Devo dizer que, no nosso caso, felizmente, a área ardida, não comparado com outros incêndios, é muito diminuta, mas de qualquer das maneiras existe a mesma o perigo de escorrência e há que fazer a estabilização pós-incêndios. E após a criação deste projeto, que para já as câmaras, quer de Tomar, quer de Abrantes, Ferreira do Zezer, Vila de Rei, que eram os que estávamos presentes na reunião, estão disponíveis para avançar com este projeto piloto, para depois, obviamente, falarmos quer com a APA, quer com a Secretaria de Estado do Ordenamento, porque, efetivamente, não poder o instrumento ser tão apertado, tão restritivo, que não se possa fazer uma consolidação de barreiras, não faz sentido e, portanto, tem que haver aqui alguma flexibilização.
A questão do arrastamento eventual de cinzas dos grandes incêndios para a bacia do Tejo, em particular na bacia do Rio Zezer e Albufeira de Castelbote, tem motivado também a preocupação de diversas entidades. É o caso do Protejo, um movimento pelo Tejo, que já no último sábado, em declarações exclusivas prestadas à ERT, dava conta dessa preocupação. Paulo Constantino, o dirigente do movimento, revelava que o assunto está a ser analisado pelo Ministério do Ambiente e deverão em breve ser apresentadas medidas para fazer face a eventuais problemas resultantes do arrastamento das cinzas para as águas do Rio Tejo e do Rio Zezer e para a Albufeira do Castelo de Bode, com riscos mais agravados presentemente, face à diminuição dos caudais, como resultado também, como referiu, da situação de seca que a região e o país vivem.
Esse foi um dos tópicos que nós colocámos na reunião do Ministro. Não foi abordado na reunião porque, efetivamente, era um grande número de tópicos para a reunião. O principal era a questão da poluição no Rio Tejo e, portanto, abordámos principalmente essa questão. Mas não deixámos, deixámos essa questão para ser respondida a posteriori. Foi o primeiro ponto do acordo que estabelecemos com o Sr. Ministro na reunião. E, efetivamente, vai ser dada a resposta do Ministério do Meio Ambiente sobre as medidas de prevenção e mitigação dessas eventuais arrastamentos de cinzas dos grandes incêndios para a bacia do Tejo, em especial para o Rio Zezer, que também acaba por ser mais significativo porque é a água que chega à Albufeira do Castelo de Bode para abastecimento às populações, nomeadamente a Lisboa. E, portanto, com uma água de menor qualidade, também haverá problemas no tratamento dessa própria água, que terá mais degradada, não é? Porque eu ainda há uma semana ou duas que estive junto ao Castelo de Almorol, e o Castelo de Almorol já deixou de ser uma ilha, de um lado deixou de ter água. Portanto, isto é uma batalha dos caudais que nós temos desde 2009. O que queremos é que seja revista a Convenção da Albufeira, de forma que possamos ter o maior nível de caudais no Rio Tejo e de forma mais regular. Forma mais regular não significa que os caudais que passam no inverno sejam iguais aos de verão, não, têm que ser diferentes, porque as quantidades de água em cada altura são diferentes também. Essa sazonalidade já é respeitada na Convenção da Albufeira e pretendemos que se mantenha, mas que seja estabelecido na Convenção da Albufeira um regime de caudais ecológicos, de forma a garantir a preservação dos ecossistemas aquáticos, mas também o próprio património e a vivência social e de lazer no Rio Tejo.
as preocupações face às situações que se vão verificando com os rios na região, nomeadamente Tejo e Zezer e Albufeira de Castelo Bode, face ao previsível arrastamento de cinzas para a Albufeira, quando começar a chover, mas também pelo facto de os níveis dos rios se encontrarem extremamente baixos nesta altura do ano.
Rádio Eves, a primeira a informar.
Na próxima quarta-feira começam nos dois agrupamentos de escolas do concelho e restantes estabelecimentos de ensino mais um ano escolar. Este ano, no que se refere às escolas, sobre a alçada do município, há a garantia de que o ano arranca sem grandes dificuldades, embora persista à semelhança de anos anteriores, o problema da colocação em número suficiente de pessoal auxiliar em todas as escolas. Como refere o vice-presidente e vereador, o Cristóvão, na Câmara de Tomar, responsável pelo setor da educação no município, estes são casos pontuais que estarão resolvidos até ao dia 13 de setembro.
Portanto, as aulas começam a 13 e antes disso haverá as várias reuniões com os encarregados de educação, portanto queria deixar uma nota em relação a isso, não só saudando todos os agentes da comunidade educativa, a começar pelos docentes, os cerca de 400 docentes, mas também as várias instituições, portanto, desde os agrupamentos escolares às instituições particulares, como o João de Deus ou as duas escolas de ensino artístico, por exemplo. Tomar tem, de facto, uma comunidade educativa com muitas valências e, portanto, é rica nesse aspecto. E, portanto, não queria deixar de saudar e de dizer que também, que da parte do município, tudo está a postos, com uma questão ou outra ainda a resolver no que diz respeito ao pessoal não docente, que é sempre algo que no início do ano letivo nos preocupa um pouco, uma vez que, de facto, os meios próprios e depois também aqueles que são, digamos, complementares, como na questão dos contratos de emprego e inserção por parte do centro de emprego, tem algumas burocracias associadas e há sempre uma outra situação a resolver no início do ano letivo e neste momento não estão, de facto, ainda colocadas todas as pessoas que necessitamos de pessoal não docente, portanto, o pessoal auxiliar, para todas as escolas, mas com certeza que até ao dia 13 vamos ter essas pequenas situações ainda para resolver, seguramente resolvidas. Além disso, temos também um concurso a decorrer, um concurso próprio, mas esse obviamente dos portanto, 6 lugares para o quadro, mas esse obviamente não vai estar seguramente pronto a tempo do arranque do ano letivo, mas isso depois virá complementar outras situações.
O Cristóvão refere que a questão dos funcionários carece de uma revisão por parte do Ministério da Educação, no que se refere ao número de funcionários obrigatórios por aluno.
O Ministério da Educação parece que está em vias de rever isso, mas de facto é muito importante que seja revisto a questão do rácio do pessoal não docente, do número de alunos, ou seja, dito de forma simples, há um, ou é suposto haver, um funcionário para cada 21 alunos, o que, em concelhos como o de Tomar, tendo nós escolas, ainda algumas, com cerca de meia dúzia, com alunos abaixo, portanto, com o número de alunos abaixo dos 21, teoricamente não teríamos lá funcionário nenhum. E a verdade é que não só temos que ter, como um não basta, tem que haver pelo menos dois por escola para conseguir cobrir aquilo que é o horário escolar. E, portanto, de facto, o rácio é diminuto e espero que o Ministério tenha a capacidade de rever isso o quanto antes, porque são sempre os municípios, ou pelo menos aqueles que no seu tempo assinaram o protocolo com o Ministério, e Tomar é um deles, que depois acarretam com estas responsabilidades e também com o ónus de quando não conseguem, em algum caso, cumprir, portanto, essa responsabilidade de ter o pessoal suficiente.
Ano letivo nos estabelecimentos de ensino e restantes escolas do concelho de Tomar. O arranque é já no próximo dia 13 do mês de setembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi detectada pela primeira vez a presença da vespa asiática, a vespa velutina, no concelho de Orém, sob a forma de um ninho que, após confirmação, foi eliminado, conforme as diretrizes expressas no plano de ação para a vigilância e controle desta vespa. Num esclarecimento, o município de Orém refere que a vespa asiática é uma espécie exótica invasora, predadora de abelhas e altamente prejudicial para a produção de mel, agricultura e ecossistemas em geral. Porém, não é fonte de transmissão de nenhuma doença e não é considerada mais perigosa para os seres humanos que a Vespa Europeia, refere o mesmo texto, baseando-se em informação veiculada pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Ou seja, não há razão para alarme, garante o município. Ainda assim, recomenda-se à população que esteja atenta e verifique os seus armazéns agrícolas, casas antigas e árvores de grande porte nos quintais e jardins, se houver suspeita da presença de ninhos ou exemplares desta espécie, deve ser informado o Serviço Municipal de Proteção Civil. Assim fechamos. Vamos voltar aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.